Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Boa tarde, pessoal da Rádio Cultura. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo, inclusive, também no YouTube da Causa Operária TV, canal Reserva. Eu sou Eduardo Vasco, depois de 3 meses estou aqui de volta ao programa da Rádio Cultura, programa Causa Operária. Queria agradecer a todo mundo que estava me substituindo ao longo desse tempo, a Natália Araújo, também ao Roberto França, ao Marcelo Batarsi também, que estava participando do programa. Valeu aí, pessoal, por ter dado essa força, mas estamos de volta aqui, lembrando para todo mundo que está ouvindo a gente aí na Rádio Cultura AM 930 de Curitiba, mais livre de todas, e obrigado ao pessoal aí da Rádio Cultura, mostrando, né, que realmente é a mais livre de todas, ao dar espaço aqui para o PCO. Você que está ouvindo a gente, acesse aí o site da Rádio Cultura, cultura930.com.br, para acompanhar a nossa programação e também os destaques no site. E acesse também as plataformas de comunicação do PCO, do Partido da Causa Operária. causaoperaria.org.br é o nosso diário online, o diário Causa Operária, 24 horas por dia, trazendo notícias, informações e análises sobre a política nacional e internacional para você. Acesse o YouTube da Causa Operária TV, canal Reserva, porque eu vou falar mais tarde aqui no nosso programa. Estamos sendo vítimas de uma censura ferrenha por parte do STF contra a liberdade de expressão, que fechou os nossos principais canais na internet. Então, se você quer assistir aí um canal de esquerda com programação 24 horas por dia, com noticiário, programas de debates, entrevistas, documentários e cursos, acesse a COTV, Causa Operária TV, canal Reserva, no YouTube. Você também pode acessar o site do jornal.causaoperaria.org.br e fazer uma assinatura do jornal Causa Operária impresso, para você receber na sua casa todas as semanas o único jornal impresso da esquerda brasileira desde 1979 nas ruas aí de todo o Brasil. Você também pode fazer uma assinatura online e ler o jornal online exclusivo para você. Acesse as redes sociais do PCO em Curitiba, facebook.com/PCOPRCuritiba e instagram.com/PCO.curitiba, e também do PCO Paraná, facebook.com/PCOPR29, instagram.com/PCO.paraná. Eu estou aqui hoje com um convidado especial, camarada Emanuel Ferro. Boa tarde aí para você, Emanuel. Tudo bom? Tudo tranquilo aí?
Boa tarde, Vasco. Tudo bom? Boa tarde, pessoal da Rádio Cultura. Bom ter você de volta.
Que bom, que bom. Legal estar conversando com você. Vamos conversar com o Emanuel, que ele é especialista em TI, tecnologia da informação. Ele é membro, inclusive, do coletivo de tecnologia do PCO, e a gente vai falar sobre um tema que é de relevância para qualquer um que está ouvindo a gente, que é a vigilância na internet, nas redes sociais, etc., por parte das agências aí de inteligência, particularmente das agências norte-americanas de inteligência, né? CIA, NSA, por parte do governo dos Estados Unidos, do governo brasileiro também, né? Da ABIN, etc., que todo cidadão aí está nas mãos, né, desse aparato aí, e na verdade não existe privacidade na internet hoje no Brasil, não é, Emanuel?
É isso mesmo, né? Essa questão hoje da segurança é uma questão que diz muito respeito ao cidadão, diz respeito também às empresas, diz respeito aos governos, né? Em todos os níveis acontece algum tipo de espionagem. Antigamente você tinha a famosa arapongagem, né, que você botava alguém escutando as conversas. Hoje você consegue monitorar as coisas com inteligência artificial, então isso é feito em escala industrial, né? E às vezes a gente acha que não há o interesse em espionar um cidadão comum, mas há sim, porque se levanta o comportamento coletivo, né, através da inteligência artificial.
E em 2013, né, O Edward Snowden, ex-funcionário da NSA, que prestou serviço também à CIA, ele trouxe aí revelações bombásticas, né, sobre a espionagem em massa do governo dos Estados Unidos contra cidadãos do mundo inteiro. O mundo inteiro foi espionado e o Brasil era um dos principais países, né, um dos países aí com mais pessoas no mundo sendo espionadas pela NSA. Inclusive, a própria ex-presidenta Dilma Rousseff teve aí foi grampeada, né, pela NSA. E desde então, um movimento grande, né, civil aí de pessoas no mundo inteiro tem lutado aí pelo software livre, por questões com relação à segurança, desenvolvendo, né, plataformas e programas aí contra essa vigilância, tentativas de se estabelecer leis, né, que fossem beneficiassem a privacidade do cidadão na internet. E, no entanto, na sua opinião, você acha que alguma coisa evoluiu de lá para cá com relação à privacidade na internet? Essas agências governamentais continuam tendo o mesmo poder de vigilância e de espionagem? Como você acha que desenvolveu esse caso?
O interesse das agências em espionar as pessoas, em espionar os governos e as empresas, ele existe desde sempre, mesmo antes da tecnologia, né? Um dos casos que a gente conhece muito bem é o caso Watergate nos Estados Unidos, que tratava-se de espionagem, né? E o que mudou de lá para cá, o que vem mudando, é a eficiência com que se faz isso, né? Os softwares se desenvolvem, a inteligência artificial se popularizou, hoje qualquer um de nós tem acesso a construir um algoritmo de inteligência artificial, os processadores aumentaram a capacidade de trabalho, você consegue armazenar dados com mais facilidade. Disse que a humanidade nunca produziu tantos dados em tão pouco tempo quanto nas últimas décadas, né? Principalmente nessa última década, principalmente com as redes sociais, né? A gente viu na eleição, as duas últimas eleições foram eleições nos Estados Unidos, por exemplo, que houve uma forte presença da computação, da inteligência artificial, da espionagem, da monitoração das redes sociais. Quando a gente fala em segurança, a gente tem que avaliar vários aspectos, né? Um dos aspectos é que não adianta se revestir de aparatos de segurança se você está disposto a abrir a sua vida e colocar ela numa rede social. Isso falando do ponto de vista de um cidadão, né, ou dos cidadãos de forma geral. Então, as agências que monitoram a opinião, por exemplo, eles estão interessados no que o eleitor brasileiro está pensando. Então, eles soltam um balão de ensaio lá, uma determinada notícia, e monitoram a rede social durante um período de tempo curto para ver a reação das pessoas. E aí eles vão fazendo essas experiências, vão testando como é que as pessoas recebem determinadas notícias e vão manipulando a informação, né? Existem muitas formas da gente se defender desse tipo de prática, né? A principal delas é desenvolver uma consciência coletiva no meio dos usuários de computadores, mas também a gente ter ações de governo e de forma geral da sociedade para se proteger.
A gente tem hoje mecanismos do cidadão comum se proteger disso daí, plataformas, softwares, programas que aumentam a segurança ou que impedem uma espionagem?
Você, no começo da nossa conversa, você tocou no assunto sobre software livre, né? Por que a gente que defende essa causa do software livre defende ele sob um aspecto de segurança? O software livre, ele é um software desenvolvido por seres humanos igual ao software proprietário. Quanto a isso, não há diferença, né? A grande diferença é a claridade, né? Vamos fazer aqui uma metáfora. É como se a gente estivesse desenvolvendo o carro e o software livre fosse feito de vidro. Então, todo mundo, quem quiser, olha e vê como é que funciona por dentro, abre o motor, mexe, tá lá as especificações para você ver como funciona. E efetivamente as pessoas fazem isso, né? Existem pessoas ao redor do mundo que dedicam a sua vida a auditar código, a olhar o que é que ele está fazendo. Então, quando se tem, se você colocar um mecanismo de espionagem dentro de um software livre, rapidamente alguém vai descobrir que colocaram aquilo ali. E aí isso acaba se tornando inviável, né? O software proprietário, por outro lado, é uma caixa preta, ninguém sabe como ele funciona. Então, a imprensa, a mídia, o senso comum vende a ideia de que a proteção está, por exemplo, no antivírus, né? Na camada horizontal dentro do sistema operacional. Você instala um antivírus, você se protege. Não clique em link suspeito, tenha uma atitude assim ou assada, mas você confia no fabricante do antivírus? Você confia no dono, no proprietário do sistema operacional que você está utilizando? Então, não adianta você ter um antivírus se você está num sistema operacional que não é confiável, né? Desse ponto de vista, eu sou um grande entusiasta de software livre. Eu acho que o caminho para as nações se tornarem autônomas do ponto de vista de tecnologia, mas também é um mecanismo de segurança, um importante mecanismo de segurança. A ponto de, por exemplo, os grandes players do governo americano utilizarem software livre. A NASA usa, o Departamento de Defesa usa, a NSA usa, a CIA usa, esse pessoal todinho usa. Para se proteger, usa software livre. Para espionar os outros, usa software proprietário.
Então, se você tem um software livre, você está livre da espionagem? Livre da vigilância?
Não está. Infelizmente, não. Não é tão simples assim. Eu estive conversando recentemente com um desenvolvedor russo, e ele falando da experiência russa. A Rússia, há mais de 30 anos, luta para se tornar autossuficiente na questão de tecnologia da informação. Adotaram um programa de software livre e começaram a desenvolver os próprios processadores. Porque existe a espionagem que ocorre, a gente não sabe, né? Que pode ocorrer, a Rússia já comprovou isso, na verdade, né? Que existe vazamento de dados de informação a partir do hardware, do processador. Então, você usa um computador Intel, um computador AMD, coloca um Linux em cima, você ainda não está garantido. Você vai adicionando camadas de segurança, né? Existe uma camada no sistema operacional, uma camada no hardware. Usar software livre, obviamente, é uma forma de você buscar a segurança, mas não é totalmente garantido, não.
Uhum. E você, por exemplo, como um entendedor do assunto, você acha que o seu computador, os seus dispositivos, você usa software livre, né? Você com certeza se preocupa muito com a sua própria segurança e faz todo o possível para aumentar a sua segurança particular. Você acha que você está seguro?
Não, 100% seguro não, né? Obviamente eu não sou uma pessoa importante o suficiente para que se gaste dinheiro monitorando meu hardware. É possível, mas eu acho que alguém não vai fazer isso. Então, eu procuro implementar minha segurança utilizando um sistema operacional seguro. Eu uso Linux. Eu tenho um dispositivo móvel, um celular, que não usa um software que é inteiramente seguro, que é o Android, mas é um software que tem 80% a 90% de software livre. Existe uma camada que não é livre e dessa eu não posso confiar. Então, por exemplo, dispositivo, mecanismo de comunicação na internet. Eu abandonei o WhatsApp na última atualização de segurança deles, Eu utilizo o Telegram, que também não é inteiramente seguro, e recentemente eu aderi à Rede Matrix. A Rede Matrix é um negócio bem mais interessante, porque você cria uma conta, você não precisa colocar um telefone celular. Basta você colocar um e-mail. E você pode rodar o seu próprio servidor. Nós temos discutido no Caltech a possibilidade da gente colocar o nosso servidor Matrix para rodar e a gente não ter que usar o servidor da comunidade, né, que é o matrix.org. Se a gente roda o nosso próprio servidor, aí você tem um pouco mais de garantia de segurança, porque você vai estar rodando a sua comunicação. Ele faz, às vezes, do Telegram e também tem o software para conferência, né? Que é o Jitsi, que você pode fazer essa conferência que nós estamos fazendo aqui, pode ser feito no Jitsi. Então, se você tem controle do seu próprio servidor, você está com uma camada de segurança bem superior a todo mundo, né?
Uhum. Vamos entrar no intervalinho de 2 minutos aí e já a gente volta com a conversa aí sobre espionagem, vigilância e como a gente se proteger disso daí.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.